DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em língua portuguesa. No estúdio, Guilherme Correia da Silva e Cristina Carreipal, que lhe apresenta agora as notícias.
O capitão congolês Boshko Ntaganda foi hoje entregue ao Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia, na Holanda. Antes, Ntaganda rendera-se voluntariamente à Embaixada dos Estados Unidos da América na capital ruandesa Kigali. O capitão é acusado de participação no assassínio na República Democrática do Congo de pelo menos 800 pessoas, para além de abuso sexual e recrutamento de crianças-soldado. Os rebeldes do movimento Seleka na República Centro-Africana avançaram hoje sobre Bangui, atacando um posto de controle da Força Multinacional para a África Central, FOMAC, a 75 quilómetros da capital. Os rebeldes tinham anunciado um ataque e a conquista da cidade de Poçangoa, no sudeste do país, quebrando uma trégua estabelecida em janeiro. Na quarta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenaram os combates desencadeados pelos rebeldes. O Seleka acusa o presidente François Bozizé, que chegou ao poder em 2003 através de um golpe de Estado, de não respeitar os acordos de paz. O embaixador norte-americano em Maputo, Douglas Griffiths, apelou hoje à RENAMO, principal partido da oposição em Moçambique, que reconsidera a sua decisão de boicotar os atos eleitorais para não limitar as alternativas políticas no país. A RENAMO tem ameaçado boicotar as eleições gerais e autárquicas em Moçambique por discordar da lei eleitoral recentemente aprovada no Parlamento, considerando que não cria condições de integridade do processo eleitoral. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, seguiu hoje viagem para a Jordânia após o fim da sua visita a Israel e aos territórios palestinos. Em Amman, Obama encontrou-se com o rei Abdullah. O tema principal das consultas foi a situação de cerca de 450 mil refugiados sírios que se encontram na Jordânia. Obama prometeu mais assistência. Constaram ainda da agenda o combate à corrupção e o processo de democratização na Jordânia. O governo alemão mantém uma postura cética em relação a um possível fornecimento de armas à oposição síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Berlim, Guido Westerwelle, advertiu no início de consultas de 2 dias com os seus homólogos europeus em Dublin, capital da Irlanda, que as armas podem cair nas mãos erradas. A Grã-Bretanha e a França insistem no apoio militar para os rebeldes que combatem o regime do presidente Bashar al-Assad. 3 anos após o ataque contra uma frota de barcos com assistência para os palestinos, que resultou na morte de 9 ativistas turcos, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu hoje desculpas à Turquia. Numa conversa por telefone, Netanyahu disse ao seu homólogo turco Recep Erdogan que lamentava o sucedido, abrindo caminho ao pagamento de compensações aos familiares das vítimas. Um porta-voz em Jerusalém anunciou que os dois países concordaram em restabelecer as relações diplomáticas sem restrições. O acordo foi mediado pelos Estados Unidos da América. Segundo a televisão cipriota, o governo de Nicósia planeia introduzir uma taxa obrigatória de 15% sobre depósitos bancários superiores a 100 mil euros para evitar a bancarrota. No início da semana, o Parlamento rejeitara um plano que previa taxas para todas as contas de poupança. O Chipre tem que contribuir com 7 mil milhões de euros para obter créditos no valor de 10 mil milhões de euros da Europa. 1 milhão deverá corresponder à receita de um aumento de imposto sobre os rendimentos coletivos, o resto poderá ser financiado pelos aforristas. O candidato da Aliança Política Italiana do centro-esquerda e chefe do Partido Democrático, Pierluigi Bersani, foi hoje instado pelo presidente Giorgio Napolitano a formar um novo governo. Nas eleições legislativas recentes, a Aliança obteve a maioria absoluta no Parlamento, mas não no Senado. Possíveis parceiros de coligação são a Aliança de Centro-Direita do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi ou o Partido 5 Estrelas do ex-ator cómico Beppe Grillo. O escritor nigeriano Chinua Achebe, considerado um dos pais da literatura africana moderna, morreu hoje aos 82 anos, anunciou o editor. Em 1958, aos 28 anos, publicou o seu primeiro romance, Quando Tudo Se Desmorona, sobre o choque entre o governo colonial britânico e a cultura Igbo, o seu grupo étnico, no sudeste da Nigéria. O livro foi traduzido para 50 línguas. Achebe recebeu vários prémios de grande prestígio, como o britânico Man Booker e o Prémio de Paz dos Livreiros na Alemanha. Um assunto a desenvolver agora no Jornal da Noite com Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
No Dia Mundial da Água, muitas pessoas continuam sem acesso a este bem vital. Escritor nigeriano Chinua Achebe morre aos 82 anos. Neste Jornal da Noite fazemos também um balanço da visita de Barack Obama a Israel. Fique connosco. Todos os dias morrem em todo o mundo mais de 3 mil crianças por não terem acesso à água limpa e a saneamento. Muitas delas morrem de desidratação, outras morrem vítimas de cólera ou diarreia. Este ano, as Nações Unidas voltaram a chamar a atenção para este número quando se assinala o Dia Mundial da Água. Em Angola, pouco mais de metade da população tem acesso à água potável, apesar dos muitos investimentos no setor. É o que nos conta o nosso correspondente António Carlos, em Luanda.
Angola é dos países com uma rede hidrográfica invejável. Do norte a sul, do oeste ao leste, rios e mais rios. Apesar disso, apenas metade dos estimados 16 milhões de habitantes têm acesso à água potável, canalizada, e isto de acordo com as autoridades nacionais. Os problemas são muitos e vão desde a captação de água, às estações de armazenamento, tratamento e distribuição, passando pelas redes de canalização, grande parte delas em estado obsoleto. Mas a capital do país, com mais de 6 milhões de habitantes, acaba por ser a cidade mais problemática, muito devido ao crescimento desordenado. Luanda dispõe de várias subestações de captação e tratamento, mas muitos bairros não têm ainda o precioso líquido canalizado. Por exemplo, a senhora Albertina João levanta-se todos os dias às 5 da manhã para buscar água a um fontanário, porque em casa não a tem canalizada.
Estamos há quase uma semana sem água. A água só veio ontem.
O cidadão Manuel Gustavo até vive num bairro de médio padrão, mas faz recurso ao abastecimento de água por caminhões cisterna, com todos os riscos que daí podem advir.
Vivo aqui sensivelmente há quase 7 anos e a gente vive à base de cisternas. Na verdade, a gente não tem o grande conhecimento de como são as cisternas, né? Se temporariamente são limpas ou não, isto não sabemos. Que são vendedores, assim, chamaria meio ambulante, né? Se calhar alguns sem algum documento certificado para saber se a cisterna é pensionada, recebe tratamento, isso a gente não sabe.
Há alguns anos que o governo angolano vem implementando o programa de âmbito nacional Água para Todos, que consome dos cofres do Estado avultados milhões de dólares. Manuel Quintino, do Instituto Nacional dos Recursos Hídricos, considera que o cumprimento desse programa depende também do censo populacional.
É um plano master, é um instrumento de planificação hídrica que congrega toda uma série de consumidores e utilizadores. Nós precisamos saber concretamente quanto nós somos. E este dado estatístico só será aferido em maio de 2013, quando se levar a cabo, portanto, o censo da população. Mas acredito que neste momento a cobertura em termos de abastecimento de água deve variar entre os 45%, 55%, máximo 60% da população.
O problema da água em Angola. De Luanda para DW, António Carlos.
E hoje, neste Dia Mundial da Água, a pergunta que lhe fazemos é: como é que costuma economizar água no seu dia-a-dia? Participe no programa de hoje, pode nos enviar um e-mail para afriportuga@dw.de ou então pode-nos também mandar um SMS.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS. 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Continuamos a falar sobre Angola. O major português Luís Bernardino disse que a participação do país no conflito na República Democrática do Congo é uma questão de soberania que tem a ver sobretudo com o controlo da fronteira entre os dois países. O major acaba de lançar um livro sobre a posição daquele país, da África Austral, na arquitetura da paz e segurança africana e considera natural a preocupação das Forças Armadas angolanas face à crise que se vive na RDC. João Carlos.
Com a internacionalização das suas Forças Armadas, Angola pode ser considerado uma potência regional em ascensão. A visão é do Major Luís Bernardino, que, em entrevista à DW, destaca o papel ativo do país na construção da paz e segurança em África.
Angola tem tido cada vez mais um papel de relevo. A sua política externa, assente nas suas Forças Armadas, tem permitido essa projeção no contexto regional e a perspectiva que o livro analisa e o contexto, as linhas gerais que apontam para o futuro é que esse papel venha a crescer, ou seja, as Forças Armadas de Angola irão tendencialmente sofrer uma reestruturação, irão tendencialmente sofrer uma maior operacionalização e irão tendencialmente ter uma maior projeção no contexto regional e no contexto continental.
Luís Bernardino é o autor do livro A Posição de Angola na Arquitetura de Paz e Segurança Africana, apresentado esta quinta-feira no Instituto de Estudos Superiores Militares em Lisboa, na presença do general Alipe Tomé Pinto, um dos homens que esteve na base da formação das novas Forças Armadas angolanas. A obra, de mais de 900 páginas, contou com o apoio de várias instituições nacionais e internacionais, entre elas o Centro de Estudos Estratégicos de Angola. Ela resulta da tese de doutoramento desenvolvida ao longo de 7 anos sobre um tema desafiante, segundo as palavras do major.
Pareceu-me importante nesta tese focar-me sobre a arquitetura de paz e segurança africana, mas numa análise mais centralizada sobre o papel de Angola nesta arquitetura. E, portanto, a tese aborda qual é o papel de Angola na paz e na segurança da região subsaariana e, para chegar aqui, faz também este livro uma retrospectiva de como é que as Forças Armadas de Angola surgiram e uma análise do que é que elas são hoje no contexto regional.
Segundo Luís Bernardino, apaixonado pelo estudo de alguns dos conflitos em África, o processo de formação das Forças Armadas angolanas é um caso único no mundo que revela ser uma matéria de bastante interesse para a investigação académica. Para o professor universitário Adriano Moreira, antigo ministro do Ultramar durante o Estado Novo, que prefacia o livro, Angola poderá assumir a curto prazo um importante papel de afirmação em África como membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Entretanto, a participação de tropas angolanas no conflito da RDC, República Democrática do Congo, onde alegadamente terão cometido atos de violação dos direitos humanos, não é matéria pacífica. Abordado pela DW sobre o assunto, o autor do livro é mais cauteloso nas palavras.
A participação de Angola relativamente à RDC tem a ver essencialmente com uma questão de soberania e uma questão de fronteiras. E, portanto, sendo a fronteira uma questão fundamental para a soberania do Estado de Angola, é natural que Angola e que as suas Forças Armadas estejam preocupadas e que estejam ativamente atentas ao que se passa. Mas eu penso que, novamente, quer a SADEC e a participação de Angola neste quadro da SADEC poderá ser a melhor forma de se encontrar um equilíbrio para a região e a melhor forma até de Angola participar e potenciar os seus interesses. Vamos ver se é isso que vai acontecer.
O livro do Major Luís Bernardino, que reúne em anexo um importante acervo documental, vai ser apresentado também em Angola e no Brasil, respectivamente nos meses de maio e julho próximos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O escritor nigeriano Chinua Achebe morreu aos 82 anos nos Estados Unidos. Fica assim, no silêncio, uma das vozes mais respeitadas do continente africano. Achebe é considerado um dos pais da literatura africana moderna e é o autor do romance Quando Tudo Se Desmorona. Helena Ferro de Gouveia fala-nos sobre a obra do escritor.
Na prisão, Nelson Mandela lia e por momentos esquecia a clausura e o apartheid. Na sua companhia, os muros da prisão caíam. Madiba disse que ele trouxe África ao resto do mundo. Num dos seus ensaios, Chinua Achebe citou um provérbio africano. Até que os leões comecem a produzir os seus historiadores, a história da caça irá apenas glorificar o caçador. A literatura de Achebe conta a história na perspectiva do leão. Falo, nessa obra seminal da literatura africana moderna, Quando Tudo se Desmorona, escrito em 1958, quando Chinua Achebe tinha apenas 28 anos. Este foi o primeiro romance africano a conquistar o respeito da crítica literária dentro e fora do continente. Daí em diante, a África passou a ser uma ficção africana e não apenas uma ficção europeia. Na sua passagem por Frankfurt, em 2002, à altura em que recebeu o Prémio da Paz dos Livreiros Alemães, Achebe explicava esta necessidade de uma voz africana.
As you become older and you then begin to read between the lines.
À medida que nos tornamos mais velhos e começamos a ler entre as linhas, percebemos que os personagens inumanos, apresentados como selvagens, somos nós, está a ver? Nessa altura nós percebemos que nós não somos selvagens e que essas representações são falsas.
O seu maior romance, Quando Tudo se Desmorona, foi inicialmente recusado por editora atrás de editora, mas acabaria por se tornar num dos maiores livros do século XX, vendendo mais de 10 milhões de exemplares e sendo traduzido em meia centena de línguas. Quando Tudo se Desmorona é inspirado num verso homónimo do poeta William Yeats. Achebe pegou no verso e transformou-o no relato da vida de um guerreiro, Okonkwo, que vê o seu mundo tradicional desmoronar-se com a chegada dos primeiros missionários britânicos, pacificadores de indígenas.
Africa is people. Africa is not problems. Africa is people.
África são pessoas. África não são problemas. A não ser que se comece por aqui, contar-se-á a história sempre de forma errada. Tem de se aceitar a humanidade disto. Isso é incondicional. Mesmo grandes pessoas como Albert Schweitzer, que fizeram muito por África, diziam: África é minha irmã, mas a minha irmã pequena.
Chinua Achebe nasceu a 16 de novembro de 1930 em Ogidi, na Nigéria, e cresceu entre culturas, a nativa dos Ibo e a britânica, e cresceu também entre duas fés, a tradicional e o cristianismo. Leitor ávido desde menino, ganhou a alcunha de dicionário. Depois da faculdade, trabalhou na rádio nigeriana NBC e mais tarde mudar-se-ia para Londres, onde trabalharia na BBC. Após um acidente de automóvel perto de Lagos, em 1990, que o deixaria parcialmente paralisado, mudou-se para os Estados Unidos, onde foi professor universitário. Publicou novelas, ensaios, romances e literatura infantil. Helena Ferro de Gouveia, DW.
A visita do presidente norte-americano Barack Obama ao Médio Oriente foi seguida com grande atenção pela imprensa internacional, atenta a qualquer indício para uma nova iniciativa de Washington no processo de paz entre Israel e os palestinianos. A correspondente da DW em Jerusalém, Tânia Kramer, acompanhou a viagem do presidente. A reportagem foi adaptada por Cristina Kripa.
Tanto Obama como o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu esforçaram-se por apresentar uma imagem de união para contrariar os analistas que lhes diagnosticaram uma total falta de entendimento. Mas Netanyahu pensava que o tema do encontro iria ser a ameaça nuclear no Irão. Obama colocou no topo da agenda o processo de paz num discurso diante de jovens israelitas em Jerusalém. Os jovens festejaram Obama como se de uma estrela pop se tratasse, sobretudo quando disse em hebreu: vocês não estão sós.
Atem lo lavad. You are not alone.
Obama conseguiu encontrar as palavras que muitos israelitas queriam ouvir. Falou sobre as ameaças provenientes do Irão, da Síria e da situação de Israel numa zona de instabilidade. Mas depois abordou o tema da paz.
A paz é necessária. É esta a minha firme convicção. A paz é a única via para uma segurança sustentável. A única maneira que Israel, como democracia e Estado judeu, conseguirá a paz é através de um Estado palestino independente.
Obama pediu aos jovens israelitas que se colocassem na posição dos jovens palestinos, afirmando que também estes merecem um futuro. É injusto que as crianças palestinas não cresçam no seu próprio Estado, disse, como é injusta
a impunidade de que gozam os colonos israelitas na sua violência contra palestinos ao impedir os palestinos de lavrarem as suas terras. Este público recebeu com ovações as palavras claras e sem rodeios do presidente. Mas nem todos os israelitas concordam com Obama, sobretudo a direita política, que rejeita a solução de dois Estados. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Yigal Palmor, por seu lado, acha que a intervenção foi positiva.
Foi um discurso pronunciado por um verdadeiro amigo que está do nosso lado e partilha as nossas reservas e esperanças.
Um pequeno grupo de manifestantes recebeu Obama quando, poucas horas antes, visitou o presidente da Autoridade Palestina na Cisjordânia, Mahmoud Abbas, em Ramallah. Mas, de um modo geral, reinou uma calma inusitada na cidade, onde o presidente norte-americano criticou a política de colonatos de Israel, mas insistiu também num recomeço das negociações bilaterais sem condições prévias. No entanto, também aqui Obama soube encontrar as palavras certas.
O povo palestino merece o fim da ocupação e o fim da humilhação diária que ela acarreta. Os palestinos têm o direito de viajar livremente e sentir-se seguros onde quer que estejam.
Alguns jornais criticaram a proliferação de palavras e belos discursos de um presidente que, a ver de um diário, regressa agora ao seu país sem se preocupar com o beco sem saída no qual nos deixa, citamos. Outros são mais otimistas e louvam a habilidade do americano, que criou uma nova base de confiança sobre a qual se poderá, talvez, construir uma nova política. Cristina Kripal, DW.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Revista de Imprensa.
António Cascais faz a revista de imprensa desta semana.
O referendo sobre a nova Constituição aprovada no Zimbábue, a intervenção militar internacional no Mali, focos de violência no Quênia e o Maghreb pós-revolucionário são estes os temas mais comentados ao longo da semana pelos jornais alemães. O Zimbábue ocupou uma parte considerável das atenções dos comentadores. Recorde-se, cerca de 3 milhões de cidadãos votaram no domingo passado a favor da nova Constituição. O matutino Frankfurter Allgemeine Zeitung escreve o seguinte. Vários adeptos do antigo partido de oposição, Movement for Democratic Change, Movimento para a Mudança Democrática, MDC, de Morgan Tsvangirai, foram presos. Os seus computadores foram confiscados por agentes de polícia à paisana. Uma das detidas foi a advogada dos direitos humanos, Beatrice Metetwa. Estas detenções provam que o MDC continua sob pressão, apesar de, desde 2009, partilhar o poder com o partido ZANU-PF de Robert Mugabe. A nova Constituição introduz uma limitação de 2 mandatos de 5 anos cada na duração do poder do presidente. Os mais otimistas esperam que esse novo sistema assegure que as próximas eleições serão mais livres e democráticas. O ministro alemão da Defesa, Thomas de Maizière, visitou no início da semana o Mali, onde anunciou que a Alemanha continuará a empenhar-se na estabilização daquele país da África Ocidental. Esse tema também mereceu grande espaço no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, que citamos. O ministro alemão anunciou que o empenho da Alemanha no Mali deverá durar mais tempo do que previsto, ou seja, mais de 1 ano. O governo de Berlim tem planos de enviar 330 soldados alemães que deverão apoiar os cerca de 4 mil franceses e os cerca de 6 mil soldados de países vizinhos africanos. O Quênia é também tema dos jornais alemães. O matutino Süddeutsche Zeitung publica uma reportagem sobre as redes sociais que, segundo o jornal, muitas vezes são utilizadas para instigar os quenianos a recorrerem à violência para combater inimigos políticos ou membros de etnias diferentes. Citamos: o Quênia é um país cheio de smartphones e com cerca de 2 milhões de assinantes dos serviços da rede social Facebook. Os fanáticos políticos aproveitam-se do facto, utilizando estes novos meios de comunicação para apelar ao ódio entre os diferentes grupos étnicos. A especialista Kagonia Awori, que estudou em Portugal, mais precisamente na Ilha da Madeira, iniciou o projeto UMATI, que tenta recolher informações sobre a violência verbal que é espalhada nas redes sociais no Quênia. A questão é como combater o ódio espalhado na internet sem restringir a liberdade de expressão. Outro tema em destaque na imprensa alemã é a Primavera Árabe, ou melhor, o que dela resta nos dias que correm. O jornal Neues Deutschland escreve: tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia, depois do jovem vendedor de legumes Mohamed Bouazizi se ter imolado num gesto drástico de protesto contra a perseguição policial. A Tunísia é, por isso, um ótimo palco para o próximo Fórum Social Mundial, que terá como tema principal o conceito de dignidade. E aqui termina a revista de imprensa, editada e apresentada por António Cascais, DW, Bonn.
DW Deutsche Welle.
Tempo agora para ouvir as mensagens que fomos recebendo hoje neste Dia Mundial da Água. Perguntávamos aos nossos ouvintes como é que costumam poupar água no seu dia-a-dia. A Cristina Crepala continua comigo aqui no estúdio. Cristina, que mensagens é que recebemos?
Variadíssimas e das mais variadas formas. Por exemplo, este mail de Orlando Jorge Alves, de Moçambique, que escreve: economizar a água, para mim, é usá-la de forma racional, tendo em conta que ela é um recurso esgotável, mas aqui em Moçambique, nas comunidades rurais, não se sabe nada disso, que a água um dia pode vir a esgotar devido ao uso descontrolado e abusivo da mesma. Isso devido ao baixo nível de escolarização da população rural, que constitui 70% dos habitantes de Moçambique. Ivo Salvador, da Guiné-Bissau, escreve: no meu país, esta data ficou reprovada, tendo em conta que se comemora numa altura em que se registra a falta deste líquido precioso um pouco por toda a capital. De Tafari Tivan recebemos um e-mail, mas não sabemos exatamente de onde. Em todo caso, diz: poupemos a água, evitando tomar banhos desnecessários. Viva a água, paz. De Saliu Sanya Kandé, de Guiné-Bissau, a seguinte mensagem: é muito deplorável, no meu país não há água potável. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, escreve: Hoje é o dia da água, mas as Nações Unidas não conseguiram controlar todos os governantes porque no meu país a água é escassa. Um anónimo manda-nos esta mensagem por SMS de Moçambique: boa noite, eu estou feliz por não ocorrer esta crise de água aqui. Obrigada. Boaça, de Angola, diz-nos: a questão da água no meu país ainda tem uma luz no fundo do túnel. Bom fim de semana para todos vocês aí na rádio. Muito obrigada, ouvinte Boaça, de Angola. E Buli Conté escreve que a água potável é saudável e qualquer governo deve fornecer água potável ao seu povo. De Maputo, em Moçambique, esta mensagem de Tuvangipano: lamento bastante a falta de água no Planalto dos Maconde, no norte do Cabo Delgado, e, entretanto, tenho conservado água em bidons e tanques subterrâneos. Portanto, o governo moçambicano deve olhar para este mal que afeta tanta gente. E Lafu Baldé volta a enviar um SMS em que diz que Portugal empatou com Israel. É verdade, foi 3-3. Queremos que Paulo Bento saiba que Portugal não pode falhar o Mundial de 2014. Fica aqui o recado dado ao Sr. Paulo Bento. Temos também muitas mensagens na nossa rede social no Facebook, mas eu acho que vou ter tempo para ler uma. Orlando Jorge Alves, que nos diz: usando-a racionalmente.
Muito obrigado, Cristina, e um obrigado em especial aos nossos ouvintes por todas estas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW. Em nome de toda a redação, espero que tenham uma boa noite e um bom fim de semana.